Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Grohl, sentado aqui comigo para bater mais um papo sobre jornada e outras coisas. Temos ele com toda a sua elegância, sua sensualidade e sua beleza e sagacidade, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Só que hoje a gente tem aqui mais um convidado que vai desafiar essa sua puxa-saquice, viu? Acho que vai superar agora, viu?
Não, ele até tem a elegância e a sagacidade e a sensualidade, mas assim, comparado com o Leandro Magalhães, não tem nem graça, nem graça comparar, porque aí, né, comparar com o incomparável. Mas ele também, ele tenta. Estamos aqui hoje com Salvador Nogueira. Fala, Salvador.
Fala, gente, o prazer. E o Murilo não adianta. O Murilo apresenta todo mundo assim, de forma garbosa, menos eu. Eu sou o cara sempre desprezado. Eu não sei se tem alguma coisa psicológica aí que um dia a gente vai entender. Mas eu sou sempre o mais desprezado nessas apresentações verborrágicas do Murilo. Mesmo assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Alegria nossa. E hoje o Salvador, o Penteriste veio para fazer o Penteriste Papers aqui, mas o Salvador não tem Salvador Papers nenhum. É só para comentar mesmo as últimas notícias que correram. E o seguinte, né, a gente tá gravando no dia anterior, você está ouvindo na quarta-feira, a gente tá gravando na terça, e a gente deu uma sorte danada, porque normalmente a gente grava nas segundas, né, Leandro? E a gente acabou tomando uma porrada ontem, né, que foi um curta com o William Shatner. Eu queria passar primeiro pro Salvador, que é ele que tá o pai da matéria aí, passou a noite fissurado no curta do Shatner. E, cara, meio bizarro, né? Sabe qual que é a minha sensação, cara? Quando eu vi aquilo, eu pensei, não, mas isso é um fã-filme. Isso aí é uma hiato. Não, mas é o Shatner mesmo. Caralho, é o Shatner. Porra, é o Shatner mesmo. Assim. Parece que foi um castelinho caindo, assim. Porra, é o Shatner de volta, né? Foi meio do nada, assim, né?
É, pois é. É uma coisa, assim, tem tantos níveis para discutir esse curta e esse projeto, mas o primeiro, o mais elementar, é esse que você apresentou, né? A surpresa, eles já tinham anunciado, o pessoal do Roddenberry Archive, tinha anunciado na semana passada, vamos fazer uma coisa especial para os 30 anos de Generations, e ninguém sabia muito bem o que era, mas já tinham tido outros clipes que mostrava o Spock lá no alto da montanha, em Viridian 3, diante do corpo enterrado do Kirk e tal, e tudo mais, e a gente tinha alguma expectativa, mas assim, não esperava o que recebemos no final, né? Que é um curta de extrema qualidade cinematográfica, artística, com um diretor premiado, com uma equipe premiada e com a participação de ninguém menos que o William Shatner para fazer esse retrato poético de um reencontro, um último reencontro entre Kirk e Spock, com a volta do Spock também. E é muito interessante, eu acho que abre tantas discussões. Eu quero muito ouvir vocês, não só sobre a história do curta, o que ele mostra, como a gente deve encarar, se é cânone ou não é, mas o aspecto mais amplo que a gente está vendo evoluir na indústria do entretenimento, que é essa imortalização dos personagens. Porque ali, tudo bem, você fala, William Shatner participou? Participou com a cara, quando muito, e a cara rejuvenescida e um ator de corpo. Então, quer dizer, a participação do Shatner é uma coisa muito mais de assinar embaixo e falar, não, tá bom, eu autorizei isso aqui, do que propriamente de atuação. E a gente tem a computação gráfica, atores substitutos, a gente tem um monte de outros recursos que viabilizam essa presença do Shatner, mais ou menos como ele estava ao final de Generations, ou seja, 30 anos atrás. Tiraram 30 anos do rapaz, e sem falar naquela cena curta do Kirk realmente jovem, aí já tiraram 60 anos e por aí vai. Quer dizer, queria saber de vocês como é que vocês sentem isso, essa nova era em que de repente esses personagens eles podem viver para sempre na forma como eles foram criados, e toda a controvérsia que traz de você não ter o ator, mas ter o Spock do Nimoy, por exemplo, nesse curta.
Leandro,
eu acho que você falou bem, Salvador, abre uma grande porta aí de possibilidades, né? E muito se conversou isso já há muito tempo, né? Assim, desde que se começou a fazer essas esses bem boladinhos aí, né, de rejuvenescer ator e tal, e que se comenta isso, mas cada vez mais se chega no ponto de, assim, isso vai começar a se tornar de alguma coisa muito difícil para uma produção fazer, e faz muito pontualmente para conseguir ter um momento muito especial, começar, assim, não vou dizer banalizar, entendeu, mas ficar mais corriqueiro, entendeu, e aí isso traz possibilidades boas e ruins, entendeu, assim, às vezes, assim, tem algum ator que não gostaria que fosse retratado e é por alguma decisão errada e tal, mas eu considero que aqueles que optarem por deixar explícito, falar, não, pega aí a minha cara aí, se quiser fazer, faz, entendeu, mas dentro de certos critérios, obviamente, entendeu, e faz, entendeu, acho que o Shatner tava dentro dessa mentalidade aqui, falou assim, não, eu não tô morto, não vai ser a minha revelia, vai ser comigo supervisionando, ele é produtor executivo do negócio, inclusive, né? Então, dentro desse contexto, eu acho perfeitamente válido, entendeu? Inclusive, acho que até um pouco prova de conceito, viu? Nós vimos como isso seria possível no William Shatner. Acho que a gente não tinha tido nele, né? Ele nunca tinha feito essa
técnica ainda. É algo que ele é entusiasta, ele já deu entrevistas falando, não, tudo bem, eu acho legal, pode me rejuvenescer à vontade, principalmente se a minha família autorizar e eu já tiver morrido, tudo bem, e agora ele fez em vida isso, né, que também é uma novidade. Eu acho que a gente tem visto essa tendência em Star Wars, o rejuvenescimento está se tornando meio que corriqueiro isso. Agora, aqui nós temos também o Spock, embora uma participação super pequena, temos o Spock e temos a Susan Nimoy, que é a viúva do Leonard Nimoy, autorizando isso e permitindo... Vou passar a palavra para o Murilo, porque os cachorros estão atacando.
Tranquilo, é do adulto e do hora rubra. Não, cara, eu concordo, assim, a gente vê em casos, por exemplo, tipo Star Wars, a gente vê, depois nós vamos até comentar, depois vai fazer um link com uma outra pauta depois que a gente tem, que é a nova trilogia de Star Wars, de que, cara, se eles quiserem fazer Herdeiro do Império, dá para fazer, né, Leandro? Dá pra fazer?
Dá, entendeu? Assim, o Mark Hamill é alguém assim, amigável a isso, entendeu? Ele já fez em uma produção ainda mais sofisticada, né? Como foi o final de lá da segunda temporada de Mandaloriano. Embora o ator que pegaram para fazer ali, às vezes nem precisava, entendeu? Como é que ele chama lá? O que fez ele, o Luke, enquanto corpo.
Ah, não lembro o nome do
cara. É um cara muito parecido com o Mark Hamill, entendeu? Até dava pra fazer recasting com ele.
Então, mas é isso que eu me pego, assim, é um questionamento interno que eu me faço, que é o seguinte. Eu queria colher a opinião de vocês. Se for fazer um Star Trek Kirk, tá? Tô viajando aqui. A jornada final do Kirk. Vão adaptar de a Volta do Capitão Kirk, o livro favorito do Salvador. Vão adaptar. Vocês querem ver um Shatner cunhar ou um recasting? Porque eu não tenho essa resposta para mim mesmo. Se o melhor é fazer recasting ou se melhor é fazer usar a rejuvenescer. Se por um lado rejuvenescer com IA e tal, o ator fica mais fidedigno, Salvador. Por outro lado, artisticamente, inclusive comercial, está tirando o trabalho de um ator, né? Eu acho que é dúvida, eu ainda não tenho a resposta para essa pergunta.
Então, eu acho até que não está tirando o trabalho de um ator, porque o ator é acreditado. O ator do corpo do Kirk é acreditado, e o ator do corpo do Spock é acreditado, e o Nimoy não é acreditado nesse filme, né? Então, o Nimoy, obviamente, não está mais vivo para autorizar nada.
É o Forlorn Nimoy, né?
Mas aí é um agradecimento, é uma dedicatória, não é um crédito, né? Ele não está lá no cast. Então, assim, o que eu acho interessante é o seguinte, você começa a abrir um mercado novo que é dos atores que interpretam atores. Então, tipo, faça aí os trejeitos do corpo do William Shatner no Kirk.
Inclusive, o rapaz foi elogiado. Assim, eu vi entrevista, no artigo teu, acho que inclusive tem isso, né?
Sim.
Que elogiaram o trabalho dele em fazer maneirismos para depois colocar o rosto do Kirk em cima.
Então eu acho que assim, abre-se essa porta. Por outro lado, ainda causa um estranhamento. Ainda causa um estranhamento. A gente fala, poxa, mas será que, né? Será que não é melhor um recasting? Vamos fazer as coisas do jeito certo? que o ator receba o crédito e o reconhecimento, porque nesse caso o ator recebe o crédito, mas não o reconhecimento. Ninguém vê a cara dele, ninguém sabe quem ele é, né? Então é quase como um ator de dublagem, em que o personagem não corresponde ao visual do ator, mas ele está lá contribuindo com a sua arte. Então acho que tem essa dissonância que eu acho que a gente vai aos poucos resolvendo conforme esses projetos vão surgindo. E a sensação que eu tenho é que a resistência vai diminuindo. Murilo, me lembro bem, era um cara avesso a isso. Mas ontem ele deu uma chacoalhada. Quando ele viu o Shatner lá, novinho, encontrando o Nimoy, que morreu faz...
É golpe baixo.
Então, deu aquela chacoalhada. E eu acho que a gente tem visto, principalmente em comerciais, a gente já tem visto um impacto positivo e interessante. O da Elis com a filha, recentemente o São Paulo fez com o Tele Santana na Libertadores.
Não é um caso igual, mas, por exemplo, uma coisa também que foi golpe baixo, mas me ajudou, não é um caso igual porque a IA, não vou dizer que rejuvenesceu, mas ela limpou toda a fita lá do Now and Then, que depois nós vamos comentar depois o lance da indicação ao Grammy, limpou tudo. Uma música nova dos Beatles só existe por causa de IA.
Isso. Mas ali, aí eu acho até que é uma ferramenta, né? Aqui no caso, nós estamos falando realmente de uma recriação, né? E acho que é um passo além. Mas o que eu acho interessante é que a própria turma do Roddenberry Archive, eles tentam nublar essa distinção. Então fala, o ator usou próteses físicas, mas também usou próteses digitais. E aí a coisa fica meio nublada. Até onde é a IA recriando o William Shatner? Até onde é uma recriação fidedigna que você faz com recursos tradicionais, digamos assim, da cinematografia, como, por exemplo, as próteses de maquiagem? Então, acho que assim, a intenção é nublar um pouco tudo isso para naturalizar. E eu acho que, pouco a pouco, essas produções estão tendo esse efeito. E eu fico imaginando, se a gente vai chegar num futuro daqui 10 anos, em que os atores praticamente vendem a sua aparência para os personagens. E os personagens podem ser eternos. Então você vai ter um Spock para sempre, jovem. Porque você o ator ele já vai entrar num acordo que o contrato é esse. A gente pode usar, tudo bem. Vamos ter que pagar você toda vez que a gente usar, ou o seu espólio, toda vez que a gente usar. Mas você vende para nós aqui que se a gente quiser fazer o Spock daqui 100 anos, a gente pode.
Eu acho que isso foi pauta da recente greve de Hollywood no ano passado. Já começou as discussões sérias a respeito
disso. Porque é uma coisa que está batendo a porta, assim, né? É uma coisa que se eles não regulamentarem agora, depois fica mais complicado. O fato de terem regulamentado esse acordo que eles fizeram para terminar a greve, ter contemplado essa questão, então o ator tem que dar autorização, ele recebe toda vez que aparece, mas abre a porta para um estúdio, de repente, ter a propriedade visual do personagem, que é o ator, na verdade, eu acho que isso se consolida e viabiliza projetos como esse. Aí o meu medo é a gente viver nessa nostalgia. Então vai ter 20 temporadas de série clássica como a série clássica, em vez de fazer novas séries, novos personagens, novos... Tem os perigos também, né?
Era essa a pergunta que eu ia fazer pro Leandro. Leandro, tu acha que isso acendeu uma luzinha na CBS do tipo, puta, dá pé a Star Trek Kirk, a jornada final do Kirk? Tu acha que acendeu essa luzinha do tipo, puta, dá pra fazer e pior, ele quer fazer, ele, Shatner?
Eu acho que, assim... Eu acho que a viabilidade de um projeto desse vai um pouco além da questão da tecnologia de IA rejuvenescer ele, porque ele é meio tretado com a CBS Paramount, né? Internamente lá, entendeu? Então, assim, esse aspecto da tecnologia eu acho mais fácil de resolver, no final das contas, entendeu? Eles deveriam chegar em algum acordo lá, porque, assim, se vai fazer, faz logo, entendeu? Porque senão daqui a pouco ele bate o rabo na cerca. E aí todo mundo fica, puxa, podia ter feito, né? Pois é, podia, né? Não fez. Entendeu? Então eu acho que se é pra fazer, então vamos entrar com as cabeças logo, entendeu? Porque aí usa a tecnologia, tudo bem que ele é amigável ao conceito e pode fazer além dele morrer, mas seria legal que ele participasse também.
O Salvador, acho, Salvador, só pra aí concluir a pergunta, assim,
bem legal.
Ele é tretado com a paz, tudo aquilo que a gente fala. Mas eu duvido se chegar o chefão da Paramount, se tivesse uma mala de...
Um caminhão de dinheiro, lá ele faz,
claro. Não, essa treta, entre aspas, é só isso.
É só,
não tem mais que isso. Não existe um conflito ideológico, não existe um... Não, é assim, é que o Shatner só aceita trabalhar se pagarem o que ele vale. Então ele não vai fazer ponta, entendeu? Trabalhar pelo salário do sindicato, isso aí ele não vai fazer. É uma questão de ética profissional da parte dele. Ele trabalha desse jeito.
Certo, e tá tudo certo.
E tá tudo certo. E uma vez as coisas se alinhando, eu acho que pode perfeitamente acontecer. E o Shatner tá louco pra fazer isso faz anos. Mas desde que o Nimoy voltou pro Star Trek 2009, ele quer. Só que nunca apareceram com um projeto legal pra ele, né? Até antes disso, vocês se lembram que ele quase entrou numa possível quinta temporada de Enterprise. Não deu porque não teve a quinta temporada.
Chefe lá.
Teve ideia de ser o chefe. Ou fazer o Kirk do espelho. Enfim, tiveram ideias para tentar trazer ele. E acabou não indo para frente, mas ele estava topando. Agora, a hora que ele chega, senta com os caras e fala: meu preço é esse. O cara olha pro orçamento de Enterprise e olha pro preço do cara e fala, não vai ter esse episódio aqui, não vai ter. Ah. Então, assim, calma. Essa parte, eu acho que é tranquila. Se tiver o dinheiro, a minha dúvida é a viabilidade econômica de um projeto como esse. E eu cito de novo Indiana Jones. Todo mundo apostou, não, a gente rejuvenesce o Harrison Ford, a galera vai ficar louca de ver, Indiana Jones é eterno. E a gente descobriu que a gente tá numa época em que só os saudosistas querem ver o Indiana Jones e a juventude não tem mais conexão com esse personagem. Então, rejuvenescer ele não adiantou de nada. O filme
aquilo do
gastou Jones, os tubos e afundou.
Eu acho que foi um bom também, mas tem a temperatura na água, porque estabelece limites. Você fala, os caras lá tinham certeza que ia dar liga, e não deu. Então, a Paramount vai entrar nessa de uma maneira mais realista. Eles não vão colocar 200 milhões de dólares no negócio, entendeu? Se o negócio for um custo-benefício adequado, eu acho que tem o retorno adequado também, entendeu? Porque não tem essa necessidade também de empatar milhões de dólares
em
um projeto, entendeu? Para não se pagar, entendeu? Tem necessidade disso.
E é isso que eu acho que a Otoy, nessa parceria com o Roddenberry Archive, ela está tentando empurrar. Ela é uma empresa de tecnologia e ela está tentando demonstrar, olha, essa tecnologia está pronta para o prime time. Está pronta para quando vocês quiserem usar cenários virtuais, personagens virtuais. Está tudo aqui. Nós estamos montando o acervo e é só vocês chegarem, pegarem, contratarem e fazerem. Então, eu acho que, na verdade, e a gente olha para o curto, acho que eu gostaria, antes da gente terminar, discutir um pouco
a
substância.
A substância, que é o seguinte, nós três aqui temos... Nós três queremos ver Star Trek Kirk, né? Acho que ninguém aqui se opõe a ver. Nós três queremos ver. Vocês acham que tem alguma chance de acontecer?
Ah, então, alguma chance sempre tem. Quando eu entrevistei o Nimoy em 2003, ele falou que ele achava que nunca mais ia interpretar o Spock. E aí chegou o Star Trek 2009 e estava lá o Nimoy interpretando o Spock. Então, assim, o mundo muda, as coisas mudam. É verdade que o Shatner está cada dia mais velho, cada dia mais difícil. Por outro lado, a gente vê que a presença dele não é estritamente necessária. Seria desejável, mas necessária não é mais. Então, assim, isso é uma coisa que sempre pode acontecer. A minha angústia, e aí já entro na história do curta, é que agora não só eu quero Star Trek Kirk, eu quero esse aí. Eu quero essa história da ressurreição, entre aspas, e aí podemos discutir se teve mesmo uma ressurreição ou se temos ali uma visão espiritual. Eu gosto da ambiguidade do curta, mas podemos discutir a questão. Mas eu quero essa história, como ele foi parar lá na Kelvin Timeline para visitar o Spock no leito de morte. Então, acho que eles acabaram criando, digamos, o piloto do que seria esse filme do Kirk.
Então, é isso que eu queria... Então, entrando na questão, eu acho que não dá pra fugir muito da questão de interpretação, né, gente? Porque o episódio não tem fala. Então, se não tem fala, a gente acaba caindo sempre na interpretação. Eu queria começar pelo Salvador, que é o mais empolgado aí de todos com as interpretações do Kurt, e te perguntar o seguinte: ele ressuscitou? Star Trek diz que tem vida após a morte mesmo, e Halice. O que, que é que quer dizer esse curta pra ti?
Bom, eu acho assim, eu acho que ele é feito de propósito, assim como em Deep Space Nine, é feito de propósito pra você achar que os profetas são profetas, ou você achar que eles são os alienígenas do buraco de minhoca. Star Trek sempre trabalha com essa ambiguidade que eu acho interessante. Esse curta também funciona nos dois níveis. Se você quer enxergar ele como uma jornada espiritual, ele é plenamente interpretável como uma jornada espiritual. E alguns argumentarão que ele tem mais substância nesse contexto do que no contexto de uma história real. Por outro lado, se você é um alucinado do cânone, e claramente as pessoas que produziram esse curta são alucinadas do cânone, e você vê a quantidade de referências que estão ali, inclusive aquela referência plantada de forma ingênua na terceira temporada de Picard, quase como um easter egg, do tipo, ficamos sabendo que recuperaram o corpo do Kirk em Viridian 3 e fizeram alguma coisa aqui, Sessão 31, um misterioso projeto Fênix, né? E esse projeto é referenciado de forma muito oblíqua, de novo, se você é o entendido, você entende, se você não é o entendido, você vê aquelas telas e fala, o que é isso? Sei lá, é arte, né? E, então tem essas referências que permitem a gente inferir que ele pode ter sim sido ressuscitado, né? E aí eu adoro essa ambiguidade. O curta como uma obra de arte, ele é fantástico, porque ele deixa para o espectador uma boa parte do trabalho, que é interpretar o que está sendo visto, né? Se colocasse em diálogo, a gente teria a confirmação absoluta de que a gente viu o filho do Spock. A gente teria a confirmação absoluta de que o Projeto Fênix é uma coisa, a gente teria uma convicção absoluta de que o Gary Mitchell e a Coach de alguma forma se encaixam nessa história, mas não, é tudo jogado de uma forma ambígua para você fazer a sua própria leitura. E aí, pescando as referências, quando você pesca as referências, você começa a ver que tem uma história que faz um pouco de sentido ali. E é por isso que eu falo, para mim é um piloto do filme que eu gostaria de ver com falas agora. Então tá, vocês deram o aperitivo, a coisa tá poética, agora me dá com falas.
Não, tá bom, mas qual que pra ti é a história? Qual é o piloto? Qual que é o plot?
A história pra mim é de algum modo, e olha, vamos aprofundar aqui. Pessoal, se quiser consultar depois o Trek Brasil, eles têm material sobre isso. Pega, por exemplo, os quadrinhos Early Voyages. No conteúdo clássico temos lá, fizemos também uma edição da coleção Trek Brasil, só sobre Early Voyages, que é um quadrinho que mostra as aventuras do Pike aproximadamente na época de The Cage. Então é um pouco antes e um pouco depois de The Cage. Uma das histórias mostra a Ordenança Colt envolvida numa trama de viagem no tempo, linha do tempo alternativa, em que ela encontra uma espécie de um portal do tempo ali e entra num futuro alternativo em que o Kirk é um renegado e o Pike permaneceu como capitão da Enterprise. A cena do curta que mostra ela diante de uma plataforma, numa montanha ali, uma coisa meio esotérica, com um buraco num formato de olho, lembra a história do portal lá do poço. Cabeça, qual é a história? A Coach, de alguma forma, e aí eu estou pegando referências dos outros curtas também do Roddenberry Archive, teve um contato com o Spock, entendeu a relação do Spock com o Kirk. Quando o Kirk morreu, ela contou para o Spock foi lá, pegou a insígnia, a gente vê isso no...
Quando o Kirk morre na Enterprise B ou quando ele morre no...
Não, quando ele morre no futuro. Isso, em Viridian 3, exatamente. Porque a partir dali, a Coach tem o poço, ela pode viajar no tempo quanto ela quiser. E aí o que ela faz?
Lá de Early Void, ela não envelheceu.
Porque ela, enfim, ela tem acesso aqui, ela pode pular para várias etapas do tempo, para várias épocas. Inclusive para várias linhas do tempo alternativas, inclusive a Kelvin. Então, quando ela descobre que o Spock morreu na linha Kelvin, e ela sabe da relação do Spock com o Kirk, ela volta no tempo para a linha do tempo Prime, ressuscita o Kirk a partir de Viridian 3, então aparece ela lá com as telas do Projeto Fênix, é ela e as telas do Projeto Fênix, que parecem ter a ver com a ressurreição do Kirk, e aí nós saltamos para aquela cena que tem realmente um conteúdo muito espiritual, até pela a não fala, né, a comunicação quase no olhar, que eu interpreto, se eu for interpretar de forma literal e não de forma poética, como, digamos, a convocação do Kirk para ir atrás do Spock na linha do tempo da Kelvin. E aí ele encontra ali a Savik e o filho do Spock, que é outro deep cut absurdo, e recebe do Ior, que é um viajante temporal, mostrado em Discovery, que teria vindo da linha do tempo da Kelvin também, e o Ior entrega para ele a insígnia que o Spock tinha pego em Viridian 3, ele coloca no uniforme, e o Ior leva ele até a linha do tempo da Kelvin. Lá, na linha do tempo da Kelvin, ele faz aquele reencontro muito tocante com o Spock moribundo, e eles veem o último pôr do sol. O que, que eu quero, que eu acho que é o filme por trás dessa história que eu narrei agora? O filme é a última jornada do Kirk para ir atrás do Spock. Tem alguma... Bom, primeiro, a ressurreição do Kirk, acho que tem alguma história para ser contada aí, né? E depois essa...
Só para ver o Spock? Só para isso?
Eu acho que ele foi só resgatar o Spock. Ele foi resgatar o Spock. Chegou lá, o Spock tava morrendo. Mas ele foi trazer... Pô, meu amigo tá preso lá em outra linha do tempo. Vou trazer ele de volta. Entendeu? E nisso eles têm uma última jornada, uma última aventura, que eu acho que culmina com aquela cena lá. Então, assim, esse é o filme que eu gostaria de ver baseado nesse curta. E o que me intriga muito, e eu fiquei alucinado comentando com vocês, é a quantidade de cenas que não estão no curta e que foram filmadas. Porque tem várias imagens ali no site da Altoy, de bastidores e de preparação e tal, e cenas que não estão no curta, mas que parecem compor mais essa história, né?
Então, cena muito legal do Spock de uniforme e o Kirk de camiseta numa ponte.
É, exato, tem essa cena.
Ele não tá uniformizado.
É, pois é, tem essa cena, tem umas cenas do Kirk e do Spock na época da série clássica também, tem o Arix, né, o navegador da série animada, da Enterprise, que a gente veria em live action, enfim, tem tanta coisa interessante ali, que aquilo só já é uma mina de ouro, entendeu? E a impressão é o Toy falando assim, olha o que dá para fazer, você quer fazer o Arix, que parecia impossível de criar digitalmente? Tá aqui o Arix. Ah, você quer fazer o Kirk jovem? Tá aqui, ó. Tem três Kirks aqui. Tem o Kirk... Pô, no curto a gente vê o Kirk de Star Trek 2, o Kirk da série clássica e o Kirk do Generations. Pô, os caras estão... Basicamente, é uma demonstração, né? Do ponto de vista técnico, é uma demonstração. E do ponto de vista artístico, é essa homenagem bonita pra Generations e pro último reencontro, digamos, o encontro das mortes do Kirk e do Spock. Eu acho muito bonito, mas agora eu quero o filme.
E a tua interpretação, Leandro, qual que é depois dessa confusão toda aí que o Salvador fez? Troço mais
mas eu acho que faz todo sentido, entendeu? Sabe o que eu acho que eu sinto que esse curta? Ele é como se fosse aquela Scissor Hill que o Ryan Reynolds vazou do Deadpool pra internet. Entendeu? Fala assim, olha como ficaria foda. Foi a intenção daquele curtinho lá de 15 minutos. E daí teve o filme. Aqui, assim, não é vazado, entendeu? É mostrado pra você, ó, tá aqui, ó, olha como seria foda. É a mesma coisa, entendeu? Assim, enquanto gancho pra um filme, eu acho uma história bem amarradinha, dá pra fazer muita coisa, dá pra colocar muita coisa entre elas. Daria pra fazer, às vezes, até dois filmes. Um dele ressuscitando e um dele indo buscar. Entendeu? Dá pra fazer muita coisa. O curta, pessoalmente, pra mim, eu caio eu prefiro, pessoalmente, no meu fã, não ser mais esotérico do que explicativo, porque eu posso esperar a explicação mais parruda de um eventual filme. Entendeu? Para mim, fica que o curta foi quem provocou tudo aquilo lá foi o Koala de Lower Decks.
E a pergunta para a gente fechar, para a gente não esgotar o tema, até porque nós vamos ter TV ao vivo sobre, é canon para vocês?
Eu não sei. De novo, assim como eles estão borrando a cena do que é real, do que é IA, do que é ator, do que é... Eu também não sei mais o que é... Primeiro pelo seguinte, o próprio Roddenberry Archive trabalha com esse conceito de multiverso. Tipo, tudo que apareceu em qualquer quadrinho, em qualquer romance, em qualquer lugar do universo de Star Trek, é cânone por um certo ponto de vista. É cânone numa linha do tempo que pode não ser a linha do tempo Prime. Uhum. Então, assim, o que a gente vê em tela é essencialmente a linha do tempo Prime, um pouco da linha do tempo Mirror e um pouco da linha do tempo Kelvin. É o que nós temos em tela, né? O resto, exceto por alguns episódios que mostram universos alternativos e tal, Parallels, por exemplo, são pequenos vislumbres. E dentre esses infinitos universos que o multiverso de Star Trek tem, cada romance, cada quadrinho aconteceu em algum desses multiversos, né? Agora, quando eles começam a pegar coisas desse multiverso e botar em tela, aí já cria um ruído. E aí a gente tem que discutir. É uma produção oficial? Certamente é uma produção licenciada. Tá lá, o Toy, o Roddenberry Archive fizeram com licença da Paramount. Então tem lá a licença, eles são licenciados. É um produto licenciado. Agora, é um produto oficial e, portanto, faz parte do cânone? É uma produção do próprio estúdio? Não é uma produção do próprio estúdio. Isso invalida a canonicidade? Não, então, assim, é uma discussão que antes era simples e agora se tornou complexa.
Mas a pergunta é, o que, né, Leandro, o que define o que é canon? Sempre foi, é tela, é canon. Pra mim nunca foi, é estúdio, é canon.
Não, é que é aí que tá, entendeu? Assim, como o Salvador colocou...
É agora, que tudo é tela agora, você pega você... Very Short Tracks, é canon.
Não dá. Não, eles falaram que não é canon, né?
Então assim, é importante fazer uma distinção também entre canon e cronologia, são duas coisas diferentes. É importante também. Entendeu? Cânone é aquilo que o detentor, criadores, detentores do direito da obra produzem e colocam na mesa. Tá aqui, ó, para vocês consumirem. Entendeu? Então, assim, Stranger Worlds, Star Trek original é canon, Stranger Worlds tem uns que falam que é uma outra linha, não, mas em linhas gerais é a mesma linha cronológica.
É a mesma linha
cronológica. Então, assim. Agora, uma fanfiction pode ser dentro de uma cronologia oficial que o autor coloca, mas não é nem um pouco cânone, porque não é nem licenciado nem autorizado. Entendeu? Então, assim, então, uma fanfiction consegue ser aderente a uma cronologia de maneira extremamente rígida e não ser cânone. E um material cânone consegue ser oficial do estúdio e tal, mas não está na linha cronológica oficial, ou a primária. Ou a que a gente sempre está acostumado a ter narrativa dentro. Entendeu? Então, assim, muitas vezes fica confuso. Misturam as duas coisas, as duas coisas não são as mesmas coisas. Entendeu? Então, dentro dessa nebulosidade toda nova, né? Assim, eu não tenho problema de considerar, entendeu?
Mas ao mesmo tempo,
se vier o filme falar assim, não, isso não é válido.
Pra mim, só desvira cânone. Como é que pode desvirar cânone? Se a CBS se empolgar e fazer uma série Star Trek Kirk que contradiga. Entendeu? Porque, Salvador, que me desculpa, se vocês forem fazer Star Trek Kirk, não vai ser essa história aí.
Eu acho que eles não vão fazer. Né? Francamente falando, eu acho que não.
Então é cânone.
Mas aí a minha esperança é o Roddenberry Archive, de alguma forma, concluir essa história. Como eu acho que eles já filmaram mais coisa do que eles mostraram até agora. Exatamente. E como a gente vê que os...
Tem material para vir ainda.
E como a gente vê que os clipes anteriores, divulgados antes desse, estão todos conectados no mesmo projeto, que é aquele número cifrado que aparece no começo do vídeo. Todos eles têm o mesmo número.
Os outros também tinham títulos com números também.
Né? Sim, mas é sempre o mesmo número, como quem dissesse. É do mesmo arquivo. Como se fosse do mesmo arquivo. Então, tipo,
tem alguma
história ali que os caras construíram. E eles vão te dando uns snippets, assim, ó. Tá aqui um...
Tá.
E no começo parecia só uma demonstração tecnológica mesmo, tipo, olha como esse cara ficou igual o Nimoy e tal. E agora começou a ganhar um pouco de substância. Você vê que tem uma trama, seja ela qual for, né? Agora, é curioso, o Murilo tava comentando isso ontem também, tipo, que forma estranha de divulgar um troço tão grandioso quanto a volta do William Shatner como Kirk numa produção, ainda que um curta, e você solta lá, tipo, nesse Roddenberry Archive, não tem propaganda, não tem... Entra no YouTube, assim, pá.
Sabe que isso me lembra? Sabe que isso me lembra quando o Paul McCartney fez aquele disco de cover e só lançou na Rússia em fita?
Então, é um pouco isso. Só que ali, até isso era uma jogada de marketing lá. Aqui é meio que, não sei, parece que quer ser uma coisa meio underground, não sei qual é o... Não,
eu acho que eles... existe uma dose de proposital aí, porque é pra fazer borbulhar o fã, é pra não parecer um negócio que veio de cima pra baixo corporativo. Eu acho que tem um pouco disso, entendeu?
É, tem isso também. Bom, a gente discutirá as minúcias de Star Trek Unification. Você falou Star Trek Unification como se fosse...
Oficial.
De Unification, o curta do Roddenberry Archive, no primeiro TB ao vivo, depois de Lower Decks. E queremos sua presença e precisamos, por causa do horário avançar. Já é, acho que é o assunto que mais nós ficamos aqui tempo no Hora Rubra, mas a gente conseguiu discutir bastante, só com uma cara ali que queria falar mais 40 minutos sobre...
Não, justamente o contrário, eu tô preocupado, se eu for participar dessa live, o que mais eu vou falar? Porque acabou já, falei tudo.
Não, vai falar de novo. Enfim, vai ter que... Como vai fazer tempo, vai poder falar tudo de novo. Mas enfim, vamos continuar fazendo um link aqui com Unification. Pô, Generations tá fazendo 30 anos, né, gente? Vou começar com o Leandro, que de nós três aqui é o único que acho que... Tu não gosta de Generations, né, Leandro?
Não, eu sou agnóstico a ele, viu? Assim, eu acho simpático até, entendeu? Não é um filme que eu preferiria que tivesse tido, entendeu? Mas não é Insurrection, por exemplo, de jeito nenhum, entendeu?
De jeito nenhum. Não, exato, Generations
tem ótimos momentos, entendeu? Assim... Eu discordo da maneira toda como foi, entendeu? Eu ainda acho que tem cara de episódio. Sei lá, tem problemas, mas é um filme simpático, sim, eu gosto.
Enfim, Salvador, tá fazendo 30 anos, né, de Generation, esse intenso ano de 94 no Brasil, né? Plano Real, o ano do Tetra, a coisa mais importante de todas, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, o gol do Nildo. E...
É a única que eu não lembro dessas aí que você mencionou.
É, gol do Nildo contra o Ceará. 3 de agosto de 94. Mas enfim, Salvador, tu foi ver no cinema Generations 30 anos atrás?
Fui ver no cinema. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema foi A Terra Desconhecida e, por consequência, o segundo foi Generations. E foi uma certa comoção, né? Porque naquela época a gente tinha pouco acesso à informação. Então a gente, no máximo, ficava sabendo que tinha um novo filme que ia sair e não sabia com quem. Eu me lembro de ver um pôster. Era um pôster teaser ainda nos cinemas do Generations e que só tinha a Enterprise voando na direção do Delta, numa nebulosa. E aí eu fui ver nos créditos lá e vi que tinha o William Shatner, era a Enterprise D, mas tinha o William Shatner, tinha o Walter Koenig e o James Doohan. Eu falei, caramba, vai ter uns personagens clássicos no filme. Foi a primeira vez que eu tive a noção do que podia mais ou menos ser. Generations, que aqui foi lançado oficialmente com o nome A Nova Geração, né? E o engraçado também foi na época desse lançamento, a loucura no Brasil é que, assim, só tinha sido exibida a primeira temporada da Nova Geração. E o filme se passava depois da sétima.
O filme caiu no colo totalmente.
Né? Era isso que eu ia perguntar pra vocês, que eu não tive essa experiência porque eu assisti Generations depois de ter assistido a Nova Geração inteira, né? Uhum. Eu queria perguntar, o que vocês sabiam de A Nova Geração quando vocês foram ver Generations, Leandro?
Não, então, isso era prato cheio para não só os fã-clubes, mas também o TB, o site, quer dizer, o TB não existia, mas os veículos de comunicação, você pega, por exemplo, revistas que saíram na época, fanzines que saíram na época, que tentavam mais ou menos recolher. Teve uma revista que foi publicada, acho que com selo Herói, se não me engano, que era um especial de Generations, e ali tinha, tipo, o que você precisa saber para entender Generations. Tipo, ó, não passou na TV aí, mas você não sabe quem é a Guinan, então, ó, a Guinan é essa aqui, você não sabe o que aconteceu com o Picard, com os Borg, você não sabe não sei o que, você não sabe não sei o que lá, quem é a família do Picard, então, quem é Lurcy Betor, tudo isso foi apresentado por esses veículos. Aí você comprava a revistinha lá na banca e falava, caramba, legal isso aqui, né?
Você vê que então... é um conceito gozado que, assim, forçou o público a ter spoilers, mesmo se você não gosta de spoiler.
Você
teve que ter spoiler de uma série inteira, uma pancada só.
Você só tinha visto o primeiro ano, Leandro? Tu só tinha visto o primeiro ano?
Quando Generations estreou, primeiro e um punhado de episódios.
Adiante. É isso, os esporádicos, de convenção, de alguma coisa assim, né?
Quando Generations estreou.
E isso, quando vocês foram ver, vocês tinham a impressão de que tinha... Porque eu fico imaginando que... tudo bem, não é DS9, né? Que os personagens mudam muita coisa. Mas assim, eu fico me imaginando de assistir Generations, você ter visto a série inteira. Você assistir meio assim, parece no escuro, né?
Ah, cara... Fala.
No meu caso, deu assim, deu profundidade pro filme. Porque assim, as partes que eu não tô entendendo é porque deve ser muita coisa de lore por trás.
Não é?
Não. Ok, entendeu? Mas o impacto pra mim foi um filme denso até.
Não, até porque, vai, pensa, o chip de emoção. Chip de emoção. Ninguém sabia. Quem não assistiu além do primeiro ano não sabia que existia o chip de emoção do Dark.
Exato. Né?
Tanta coisinha que tá pendurada ali no filme que realmente dá profundidade, dá densidade. Então, agora acho que o foco nem foi esse, né? A piração era Kirk e Picard. É isso aí que sustentava. O Peterich até conta que ele assistiu duas vezes seguidas, né? Ele entrou no cinema, assistiu, entrou de novo. Na sessão seguinte para assistir de novo. Então...
Ele viu Nemesis 4 vezes, né?
Ah, então. Mas é. Eu acho que. Então, mas eu acho que Nemesis era uma outra circunstância. Aí o TB já existia, a gente já tinha mais acesso à informação via internet. Não tinha muito segredo. Agora, Generations era uma coisa que você ia meio assim, tipo, nossa, não sei nada. E entrava lá para ver o filme. Então, acho que foi uma experiência muito, muito interessante. E eu acho que o encontro do Kirk com o Picard, ele meio que, pelo menos para os fãs, ou pelo menos para mim, ele meio que se sobrepôs aos defeitos do filme. Que o filme, de fato, tem defeitos. Eu gosto muito desse filme, mas eu reconheço que ele tem defeitos, principalmente na morte do Kirk. Eu acho que ela é mal executada, é uma boa ideia mal executada. Mas é óbvio que o impacto de você ver o Kirk e o Picard juntos e você... ouvir aquela trilha maravilhosa do Dennis McCarthy com aquele som heróico e os dois juntos. Aquilo tem uma impressão psicológica no fã, que até então estava meio boiando na coisa toda, que foi intensa. Então, assim, para mim, a experiência de assistir... Eu lembro de toda essa vivência do Generations. Do primeiro contato, já não lembro. Não tenho essa lembrança. Já era uma coisa menos inédita, digamos
assim. Ele conseguiu ser um filme-evento. Ele tinha uma grandiosidade. Tudo bem que a história talvez não pegasse isso, mas o evento em si foi algo especial.
Entendeu? Vou botar então, uma bola nas costas de vocês. Qual que fez mais dinheiro, Generations ou Primeiro Contato?
Não, Primeiro Contato fez mais dinheiro.
Interessante. Mas enfim, aqui nós estamos as únicas duas pessoas que adoram Generations no mundo. Acho que nem o Brandon Braga e o Moore gostam mais de...
Eles falam mais mal do filme do que a gente, hoje em dia.
Isso aí. Mas eu gosto, e vou te dizer, o meu barato... Ah, o Kirk com o Picard não é legal. É legal, mas eu nem acho grande barato. Eu acho que todo o lance do roteiro, de lidar com a morte... O Leandro tem que ir, que a gente ficou 40 minutos falando. Leandro, antes disso, só dá então pra gente, na frente, a tua música da semana e o teu episódio da semana.
A música da semana é Rhapsody in Blue. Eu entrei nesse buraco de minhoca, viu? Porque é os 100 anos que foi de quem escreveu. Como é que escreveu? O Galo que escreveu aqui? Até separei o nome do cara aqui. George Gershwin, que escreveu Rhapsody in Blue. Sabe o filme Manhattan, do Woody Allen?
Claro.
Tá no começo do filme?
Claro.
É aquela música. Eu entrei num buraco de minhoca por causa dos 100 anos dela. Tô assistindo 5, 6 exibições dela, li a história, entendeu? Fiz o diálogo.
Tu viu como é um homem culto, né, Salvador? É um homem de cara. Eu vou ficar até constrangido depois de indicar, sei lá, o ex, entendeu? Fica ruim.
Bom, a minha indicação é...
Depois, no final, indica a tua.
É calma. Do tempo, é do tempo. Então, vamos ver.
Tá, e o teu episódio da semana, Leandro, fica até ruim. O
episódio eu não pensei, entendeu? Vou ficar devendo.
Eu indico dois por ti, então.
Isso, faz aí tá. Pra mim.
Leandro, obrigado.
Falou, pessoal.
Valeu, terminar com o Salvador. A sorte que o Salvador veio, quer dizer, é ele que deixou o episódio mais longo, mas aí ele termina.
Agora toca.
Agora eu aguento, né?
Mas enfim, Salvador, Generations, cara, eu acho um filme subvalorizado, acho que ele envelheceu bem, cara.
Não, eu também acho, e acho que essa angústia do Moore e do Braga tem muito mais a ver, acho que é um reflexo de como o filme decantou, digamos, na crítica, do que propriamente do que eles acham, porque assim, em retrospecto, é claro, se todo mundo fala, o filme tem esse problema, isso reforça na cabeça dos caras, eles reconhecem, teve esse problema, mas também veja só quantas coisas a gente teve que pôr no filme, veja só as circunstâncias em que nós escrevemos e tal, e meio que aceitam isso, quando na verdade eles deviam defender o filme. Eu acho que é um filme muito defensável, apesar dos problemas que ele tem. É um filme interessante, então, eu gosto.
Eu também gosto, então vocês aguardem que na virada do ano aí vai ter o Hora Rubra sobre os 30 anos, provavelmente uma tela de comentários sobre os 30 anos de Generations. Vamos ir adiantando que, meu Deus, já vai ficar o Hora Rubra mais, já é o Hora Rubra mais longo da história. Vamos ir acelerando. Salvador, a gente teve a entrevista da... Puta, fugiu o nome, tu viu que é o cara despreparado, né? Fugiu o nome, a atriz da Chapel, a...
Uhum. Jess Bush.
Jess Bush, isso aí, dizendo que em março já começam as filmagens da quarta temporada de Strange, né? Então, então tá bem adiantado, né? Acho que logo vem, né, Salva?
Bom, a terceira temporada deve estrear em algum ponto do primeiro semestre do ano que vem. Espero que mais pro primeiro trimestre do que pro segundo trimestre, mas pode ser no segundo trimestre. Teremos em janeiro o filme da Sessão 31 e depois o caminho tá aberto. E curiosamente é tudo que temos para 2025, né? O que tá programado até agora é isso.
E um, né?
Que?
Sessão 31.
Exato, Sessão 31, falei, o filme, tá. Em janeiro, e em seguida mais 10 episódios de Strange New Worlds, da terceira temporada, enquanto eles começam a filmar a quarta, que eu imagino que vai ser para 2026. Então em 2025 teremos 11 semanas das 52 que já tem programação, as outras 41, não sei o que o Paramount Plus vai fazer, se vai tentar segurar os fãs assinando, se vai deixar quieto, se vai espaçar, se vai anunciar mais alguma coisa, vamos ter que aguardar, mas é curioso porque realmente é uma freada brusca, né, porque não tem mais Prodigy, não tem mais Lower Decks, e aí a gente vai ter só esses dois produtos agendados para 2025.
Será que eles não podem espaçar o lançamento de Strange para lançar 5 episódios em março e 5 em maio?
Eu acho que poderiam fazer, eu não gostaria que fizessem, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Mesmo que eles façam esse espaçamento, não resolve muito o problema, que continuam sendo 10 semanas. Você só vai dividir em que períodos elas vão cair, né? Então...
E tu tá ansioso pra ver a terceiro ano?
Ah, tô ansioso. Eu, recentemente tenho visto a segunda temporada de novo, pra dar uma aquecida, e tô ansioso pelo terceiro ano, sim. Tô curioso para ver como vai ser o desfecho com os Gorns e o que mais nos espera aí de cânone, né? Teremos um personagem misterioso, cujo ator já foi anunciado, que é um personagem conhecido e não sabemos qual é. Temos também o Roger Corby, temos a perspectiva, de repente, de Carol Marcos. Vamos ver, vamos esperar, tô aguardando.
Ô Salvador, esse aqui, o Hora Rubra, é um podcast filiado na Associação dos Amigos de Empreendedores do Paul Wesley, né? Tanto eu como o Leandro, a gente é filiado lá. E gostando ou não do Paul Wesley, eu acho que você é de se esperar um aumento de presença do Kirk nessa terceira temporada, né?
Então, eu espero sinceramente que não. Eu espero que ele tenha a mesma dimensão que ele teve nas outras. Porque senão ele deixa de ser recorrente e passa a ser regular. E sendo regular, ele não cabe naquele maldito cânone. Você quer me convencer que é a mesma linha do tempo e quer me convencer que o Kirk e o Pike andavam toda semana juntos?
Pra mim,
acho que não. Acho que não.
Eu não vejo empecilho. Eu não vejo empecilho canônico.
Ah, eu vejo. Você não pode ter dois capitães a bordo. Ele acabou de ser nomeado o primeiro oficial da Fairgood. Ele vai ficar de folga. Ah, tirar uma folga, passar uma temporada na Enterprise. Não faz sentido. É igual o Kirk de cadete a capitão em um filme, como aconteceu em 2009.
E o treinamento
da Una não encaixa no universo ficcional.
E o treinamento da Una? Ele tem que treinar com a Una lá.
Ah, pode treinar um pouquinho, mas vai ser uma coisa ou outra. Não dá pra ser toda semana, entendeu? Porque ele tem o trabalho dele, né?
Não, eu também acho que ele vai aparecer em todos os episódios, mas eu acho
então,
que
vai acho que se ele aparecer em 3 ou 4, tá ok, tem o tamanho certo. Então... Que foi exatamente o que aconteceu na segunda temporada, certo? Então tá do mesmo tamanho. É isso que eu espero. Essa é a minha expectativa. Você sabe que eu não sou um entusiasta do Paul Wesley. Eu gosto que tenham trazido o Kirk, mas diferentemente desse curta que eu vejo o Kirk, o Paul Wesley eu não vejo o Kirk. E assim, não vejo. Nada contra o ator, mas não vejo. Acho que, sei lá, a escalação foi meio estranha. Mas enfim, os produtores gostam.
É, eles gostam, sabe, um episódio que eu tenho certeza que vai ter nessa temporada é a primeira aventura Kirk Spock. Eu acho que é uma bola cantada.
Acho que já foi até anunciado, né? Literalmente uma bola cantada. Os caras já falaram. Acho que o nosso amigo Ethan Peck falou que vai ter uma coisa com o Kirk e
tal. Ele foi com uma camiseta do Paul Wesley, né?
Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho interessante tudo isso, né? Enquanto narrativa. Legal a gente ver a primeira aventura do Kirk e do Spock. Pô, é muito legal. Tomara que o Paul Wesley entregue o que precisa entregar para essa história funcionar, porque essa é uma história muito importante, eu acho. Então, vamos ver.
É aquilo que a gente sempre fala, o Akiva tá brincando, ele quer, eu vou fazer a primeira aventura do Kirk Spock, e depois na quarta eu vou fazer a primeira Kirk Spock McCoy, sabe? Ele parece uma criança se divertindo, às vezes, né?
É, exato. Só que, e eu acho até que Strange New Worlds, comparado à primeira tentativa de fazer isso, que foi a Kelvin, é mais conservador, no sentido de que é mais respeitoso da estrutura interna do universo e como as coisas funcionam no universo. É, eu acho que a linha do tempo Kelvin joga meio isso pela janela e refaz a coisa toda, né? Mas apesar disso, é uma brincadeira perigosa, é uma brincadeira que estão andando em gelo fino. Então tomara que dê certo, a gente torce. E até agora não tenho do que reclamar de Strange New Worlds, acho uma série excepcional.
Pra encerrar, tu acha que a gente vai ter a introdução do McCoy?
Acho que nessa temporada não. Gostaria, mas acho que não.
Vai ter que introduzir alguém, né?
Vai ter que introduzir alguém. Não sei quem.
É o McCoy, né?
Por quê? Pode ser o Sulu, pode ser. Mas
o McCoy entra na frente da fila do Sulu, será? Pra ser introduzido?
Acho que não. Não tem uma fila, né? A rigor, o Sulu entrou na série clássica antes do McCoy.
Vamos ver. Eu só tenho uma questão. Que eu vou ficar puto se ele não for introduzido como o médico da Fargan.
Eu também gostaria que fosse, porque ele tem uma relação com o Kirk que teria que preceder o encontro na Enterprise. Então eu gostaria que fosse, mas não sei, vamos ver. De novo, a gente não pode cobrar deles, eles vão fazer o que eles acham que tem que fazer, não o que a gente acha que tem que fazer.
Bom, vamos avançando já, porque nós já estamos explodindo tudo só para rebater os assuntos finais aqui. Star Wars, isso seria a manchete do programa antes do Ronenberg Archive resolver trazer o William Shatner de volta. Anunciou uma trilogia nova da saga Skywalker. Também pegou todo mundo de surpresa. Te empolga a volta da saga Skywalker depois de
Marvel? Cara, eu acho assim, eu tenho a mesma vibe desses anúncios que eu tenho com os anúncios da Kelvin. Tipo, então faz aí, né? Faz aí que eu vou assistir, vamos ver se eu gosto. Em princípio, todas as ideias que eles anunciam são legais. Não teve nenhuma proposta de Star Wars, tirando talvez o filme do Lando, que eu achava meio over, achava meio exagerado. E o Boba Fett também. Também foi duro. Tirando esses aí, no geral, eu acho boas proposições. Gosto das ideias, inclusive as que não aconteceram lá, os caras da Nova República, lá, os Rangers, enfim, todas as histórias que eles lançaram em algum momento. Só que virou aquela coisa de que lançam 48 projetos e fazem dois. Então eu não sei se esse vai sair. Eu acho que é natural que a Disney queira fazer outra trilogia, acho que faz sentido. Mas já pisa no pé do outro filme da Rey que estavam planejando, né? Então, quer dizer, qual que vai ser, então? Vão ser os dois? Vai ter, ou esse filme da Rey vai se integrar na trilogia? Ou são coisas independentes? Entendeu? Fica tudo muito... Tá muito bagunçado lá o Coreto. Os caras precisam dar uma arrumada na casa. Eu acho que Star Wars tá se perdendo. Tá se perdendo na própria insegurança. Às vezes é melhor você ter um plano de voo ruim, mas que você segue... do que você ficar trocando o plano de voo a cada momento. Agora não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, depois vamos fazer aquilo outro. Acho que atrapalha mais do que ajuda a franquia. Então eu olho com um certo ceticismo. Se sair, eu vou avaliar para ver se é bom. Mas, por enquanto, não sei nem se vai ter isso aí.
É, e o videoclipe lá, o Rise Skywalker, está prometido como fim, o acabou, o epílogo, a fin... jornada final da direção.
Mas vamos combinar, né? Os três filmes originais antes eram uma trilogia fechada. Aí depois, tudo bem, fizeram os três iniciais e o George Lucas me vendeu um box set falando a saga completa. E aí fizeram mais três filmes. Então já perdi essa ilusão também. Enquanto tiver dinheiro pra fazer, eles vão fazer mais.
É, eu quero ver mais. Cara, eu não quero coisa... Eu quero saga Skywalker, eu quero ver Kirk, coisa nova, eu assisto cinema de autor, entendeu?
Star Trek, entendi, quero... você gosta do...
Isso, entendeu?
Da tradição.
Isso, sou um homem conservador. Sou um homem conservador. da família tradicional Trekker. Mas enfim, vamos correndo aqui pra finaleira. Vamos bater rapidinho aqui, ó, que a gente sempre comenta que todo episódio... A série de Harry Potter está programada para lançar em 2027. Salvador, vai ser a série mais cara da história da TV. Alguma empolgação?
É, cara, eu vou assistir, como assisti todos os filmes. Acho uma franquia interessante, legal. Não é uma coisa que me comova. É, eu acho que dizer que vai ser a série mais cara, não sei se é uma coisa boa, mas...
Então anunciou que vai ser mais cara de todos os tempos.
Então, eu não sei se é uma coisa boa. Se anunciassem a série mais cara de Star Trek de todos os tempos, eu ia falar, melhor não. Faz a mais barata, porque a gente sabe que vai dar pra fazer até o final, que tem viabilidade, que não... Mas eles precisam disso, eu acho que pra justificar o relançamento de uma saga que tá bem completinha, bem redondinha, e que é relativamente recente, pra eles fazerem um reboot disso aí, eles têm que justificar de alguma maneira, então estão usando esse chamariz aí de série mais cara, tal. Eu vou assistir, mas eu confesso que ser mais cara não é um fator para mim, entendeu? É, tem séries muito caras que eu gosto e séries muito caras que eu não gosto. Mas eu acho que não tem muito como errar aí, é uma receita pronta já, então não vejo como vai errar. Eu acho que assistirei e gostarei.
É, receita de sucesso, só que tem uma diferença, né, Salvador? Eles não podem se enrolar, porque, por exemplo, eles estão agora selecionando os atores do trio, né? Tipo, não dá pra... Esse ano nós não vamos gravar. Porque vai acompanhar todo o crescimento deles, né?
É, tem esse aspecto, eu acho que também... E acho até que eles tomam um certo cuidado de escalar atores mais novos, mais velhos, que pareçam mais novos, não, pra...
Exatamente, atores entre 10 e 11 anos.
É, então. Então, resolveram arriscar. É, não é a praxe. De novo, acho que é um gimmick. Mais do que uma coisa de valor. Agora, o que me preocupa é realmente essa questão do custo, né? Porque o mercado de streaming está numa situação esquisita, né? E a gente sabe, tudo bem, é óbvio que essa série vai ter uma audiência colossal, vai ter uma repercussão absurda, mas eu não vejo, até agora não vi ninguém mostrar uma planilha que fale, olha, funciona isso aqui dá dinheiro. Porque eu, por exemplo, vai passar no Max, suponho.
Isso.
É, então, eu já tenho. Eles não vão ganhar mais dinheiro comigo por causa disso. Já eles vão ganhar muitos isso. Mais assinantes. Campeonato
Paulista.
Já tem, por causa, exato, do futebol, por causa das coisas da DC, por causa de... Enfim, tem outros produtos que me interessam lá, entendeu? É, e tem um teto para esse crescimento dessas marcas, né? Talvez Harry Potter possa fazer uma grande expansão e compense. Talvez já esteja saturado. Não sei quanto que é o número de assinantes do Max.
O que eu ia te dizer é o seguinte, eles estão vendendo a Warner, a série de Harry Potter, como tipo, eles estão, a CEO da Warner tá falando, cara, vai ser o balaco do balacobaco, eles falam em maior acontecimento da história do streaming, até mendigo vai ver, sabe, aquele... Entendeu? Eles estão assim, overrated, né? Tipo, feira da fruta, entendeu? Tipo, nós vamos botar pra quebrar. E porque eu acho que Harry Potter é o veículo, certo? Sabe por quê? Harry Potter é uma franquia que tá morta. Foi o maior acontecimento dos anos 2000? Foi. Mas agora, tipo, nós estamos falando de 30 séries de... Star Trek tá muito mais viva que Harry Potter, só que Harry Potter talvez tenha o maior fandom ativo do mundo, que não tem produto. Entendeu? Então, eles vão dar o famoso tiro de canhão.
Pois é, mas ao mesmo tempo, um tiro muito seguro, né? E pouco criativo, que é refazer tudo. Star Trek, felizmente, não fez isso. Se passasse os últimos 50, 60 anos refazendo a série clássica, nós teríamos problemas sérios. É. Né?
felizmente, diversificaram. Fizeram, mas não vingou, né? Não rolou. A gente vê que não é transferível.
Olhou?
Então eles resolveram apostar no original.
Tu assistiu?
O quê?
Animais Fantásticos. O 1 é bem bacana.
Mas foi o que bastou também.
Enfim. Batendo esse assunto, pra encerrar as indicações, a gente teve as indicações ao Grammy, aquela coisa toda, as divas pop sendo indicadas, mas a grande notícia, e essa eu sei que tu vai querer comentar, que Now and Then foi indicada a música do ano, que está levantando toda uma polêmica sobre, né, os Beatles acabaram há 50 anos e colocaram uma música indicada a música no ano no Grammy e dispara como a favorita, né?
Ah, pois é, você sabe que eu sou totalmente suspeito pra falar, porque onde houver Beatles eu vou dizer que tá certo. Já tivemos uma discussão no Grammy do ano passado, por causa do clipe de I'm Only Sleeping, que é uma música dos Beatles, do Revolver, de 1966, e que foi repaginada como um clipe, e o clipe ganhou. E havia toda uma discussão se faz sentido um clipe de uma música de 1966 ganhar o Grammy de 2023. Eu, como disse, sempre acho que sim. No que concerne aos Beatles, sempre está certo quando eles são prestigiados. E acho que está certo de novo na Ander, apesar de não ser uma música que você fale assim, é a música dos Beatles, ou é uma das 10 músicas dos Beatles, ela é uma música historicamente importante dos Beatles. E como uma música historicamente importante dos Beatles, ela é uma música historicamente importante na história da música, e tem que ser, sim, digamos, lembrada pelo Grammy. Se tem que ganhar ou não, aí são outros 500. Vou aguardar a decisão da academia. Mas, de início, eu acho muito bacana que tenha sido indicado.
Mas estaremos torcendo, né? Estaremos no dia.
Sem dúvida.
Porque seria muito bonito se ganhasse aí uma pergunta, e essa eu queria ouvir tu antes de encerrar o programa, que já estourou todos os horários.
Estamos na segunda hora rubra. Terminou a primeira, já estamos na segunda.
Criminoso o tempo desse hora rubra, mas enfim. O Salvador, todas as premiações do Grammy, todas, nos últimos 30 anos, como normalmente são artistas, né, correntes, eles tocam a música, todas as músicas indicadas são tocadas. As músicas da premiação do Oscar, por exemplo, são tocadas. As do Grammy é a mesma coisa. As músicas indicadas, a música do ano, sempre são tocadas. O Paul, quando teve, acho que foi Fine Line, do Crazy in the Creation, Crazy in the Creation foi indicado a disco do ano, né? Ele foi lá, tocou. O Paul e o Ringo vão ao Grammy tocar Now and Then?
Acho que o Paul vai. O Ringo, não sei. Eu gostaria muito que eles fossem. Porque já valeria o Grammy. Não precisa fazer mais nada. Né? Uma reunião do... Porque eles não se reuniram nem para gravar Now and Then. Então, se eles se reunirem para tocar, vai ser espetacular. Eu apostaria que o Paul vai e que o Ringo não
vai.
O Paul vai, com certeza.
Arroz de festa, né?
Total.
Vai ganhar, e se ganhar ainda vai ser toda aquela cena, vai chorar falando no John, toda aquela coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então fica aí o registro da indicação de Now and Then ao Grammy. Pra encerrar, a gente sempre comenta aí os shows que estão passando pelo Brasil. Teve show do Linkin Park no último final de semana no Allianz Parque. Meus pêsames a quem foi, e eles anunciaram outros shows do Linkin Park no Brasil aí, quem tiver interesse, vai ter na descrição aí o lugar para você comprar o ingresso. E dos shows anunciados, a gente teve um anúncio bizarro, que foi o anúncio da Olivia Rodrigo, que hoje é uma das cantoras pop mais prestigiadas, que anunciou um show no Brasil, em Curitiba. Vai entender o porquê, não foi São Paulo, não foi Rio, foi Curitiba. Ela anunciou, e a gente, como a gente tinha alardeado, finalmente os shows do Oasis foram publicados no Brasil. Vão ser 3 shows no lugar favorito do Salvador no Mundo, que é 3 shows, 2 shows. Então, para anunciar o terceiro no estádio do Morumbi, em São Paulo. Os 2 shows anunciados já se esgotaram. Perdeu o Playboy, se não comprou, já foi. Para novembro do ano que vem. E eu sempre lanço aquele alerta, né, Salvador? Os últimos shows da turnê são os shows do Brasil. Ou seja, eu só acredito vendo, porque o tempo que os irmãos Gallagher têm para brigar até lá, dá medo, entendeu? Eles têm 1 ano ainda para brigar antes de vir pro Brasil. Então a gente realmente nunca sabe se o show vai sair ou não, porque, né, sempre pode haver facadas.
É verdade, mas você, com a sua experiência no mundo da música, diz que normalmente quando tem um papelzinho assinado,
O pessoal mesmo brigando muito, engole seco e... Então acho que eles vão cumprir o contrato.
Só que o Oasis é um pouco diferente, vou te dar um exemplo. Sabe o Acústica MTV, né, que as bandas gravam, né? O Oasis foi gravar o Acústica MTV e eles, tipo, Lennon e McCartney, eles cantam os dois, né? E o Liam no camarim disse, não vou gravar. E saiu, e o Noel foi lá e gravou o Acústica inteiro sozinho. É só o Noel. Então, assim, o Oasis, eles driblam, às vezes, eles são loucos, então...
Não, mas tem um precedente, eles não descumpriram o contrato, mas um deles não foi. Então, talvez aconteça isso. Talvez só venha um, mas enfim.
Enfim, vamos aguardar, vai ser no Morumbi, não vai ser no Allianz, onde normalmente é os shows, vai ser no Morumbi, e terá a comitiva do Trek Brasilis para cobrir o show do Oasis. Enfim, finalmente chegamos ao fim. Salvador, tu tem a nossa música e o episódio da semana para indicar para o ouvinte do Hora Rubra?
Tenho sim. A música...
Primeira música.
A música eu vou com Give Me Love, porque o George Harrison acabou de relançar, né, o Living in the Material World. E, então vou com essa música. Tava ouvindo hoje o álbum e eu acho que foi lançado ontem, dia 18. Então acho que é essa aí.
Cara, era minha. Pelo mesmo motivo. tudo bem. Uma música linda, Give Me Love, né? A melhor música.
Maravilhosa.
Maravilhosa. É um disco muito bom, né?
Sim.
Não é o All Things Must Pass, porque o All Things Must Pass, tipo, ninguém na história da humanidade vai fazer de novo.
É mais curto também. Mas é bom.
O George era tão polido nos Beatles, né, que ele saiu da banda e lançou um disco com 40 músicas. Tinha 40 músicas. Enfim, já que Give Me Love não foi a indicação do Salvador, que seria a minha indicação, mas ouçam Give Me Love, que é linda. Eu acrescento, inclusive, a versão da Marisa Monte, que é linda. Vou indicar outra coisa. Vou indicar o Oasis, então. Vou indicar Champagne Supernova. Tava ouvindo ontem. Ouçam Champagne Supernova do Oasis. É a minha indicação. E o teu episódio da semana, Salvador, de Star Trek, claro.
Bom, meu episódio da semana... Eu tenho dois.
Dois, por ti e pelo Leandro.
Tá bom, então pronto, beleza. Então vai ser... Esse vai ser por mim, então, porque eu sei que o Leandro não gostou. Vai ser o Starbase 8, de Lower Decks, justamente porque é o episódio da semana. Então, assim, ainda não exibiram o próximo. A gente tem que sempre prestigiar o episódio da vez. Então esse eu vou destacar, até porque, apesar de o pessoal do TB, vários não terem curtido muito, eu achei engraçado, eu gosto de Lower Decks quando tá no seu escracho em nível máximo, e eu senti que esse episódio tava assim. História mesmo não tem, mas é um episódio bacana, eu ri alto em alguns momentos, achei legal. Então vou indicar esse. E outro é que eu assisti essa semana também por uma questão de aleatoriedade, mas que é sempre bom relembrar bons momentos que talvez tenham sido, digamos, ofuscados pela trajetória da série, mas vou lembrar de Lethe, da primeira temporada de Discovery, aquele episódio em que a Michael Burnham tem que salvar o Sarek e entra na mente dele e descobre por que que o Sarek ficou emputecido com o Spock depois de o Spock não ir para a Academia de Ciências de Vulcano, que ele tinha preterido a Michael para privilegiar o Spock. Acho um baita episódio. Me lembra da época que Discovery tava numa fase de excelência ali na primeira temporada. E acho que é sempre gostoso rememorar esses momentos. Então vou destacar esse aí também.
É muito bom esse episódio, muito bom mesmo. O meu episódio que eu revi essa semana é Homecoming, o primeiro episódio da segunda temporada de Deep Space Nine. E nessa indicação, claro, vai a trilogia toda do Círculo, né? Sei que Salvador gosta. É uma trilogia muito boa de Deep Space Nine. Linalas, Ministro Jarrow, toda aquela coisa. Enfim, gente, me desculpem pelo tempo do podcast. A gente explodiu meia hora a mais. Mas, puta, o William Shatner voltou, pode, né, Salvador?
Ah, acho que sim, acho que justifica a ocasião. Até agradeço muito o convite para eu poder tirar esses desassossegos que estavam dentro de mim e manifestá-los após o impacto de ver esse curta. E peço desculpas à audiência pelo tempo consumido, mas acho que valeu a pena.
Valeu a pena, e a gente se vê daqui a 14 dias com mais um Hora Rubra. O Hora Rubra daqui a 14 dias vocês vão gostar muito. É o lado A, lado B da série original. Um abração para vocês e tchau, tchau.